Professor, então vamos a essa proposta. Que tipo de relação, né, o Pierre Chaffer nos propõe entre o rádio e o cinema? Por que que ele escolhe essas duas, vamos dizer assim, mídias, né? Podemos falar assim, professor?
Sim, ele escolhe os dois porque ele vê nas duas, o elo que ele vê nas duas é que as duas se constituem a partir de um intermediário, que seria no cinema a fita e no rádio a radiotransmissão.
Sim, sim. A possibilidade de gravar as coisas também, não é?
No cinema, o cinema ele mostra que o cinema não vive sem uma gravação.
Uhum.
E a rádio, embora ela possa ser feita ao vivo,
como a gente está fazendo aqui, isso,
ela pode ser gravada também, mas o que ele coloca então como elemento fundamental é a transmissão que opera uma transformação sobre o som. E então, para ele, o evento que se transmite não é uma reprodução, a transmissão não é simplesmente uma reprodução, é uma recriação do evento que acontece no mundo da audição direta.
É muito legal isso, professor, porque, por exemplo, estamos falando aqui, né, e o ouvinte está nos acompanhando. Provavelmente ele está montando uma imagem desse nosso diálogo, que é dele, não é? E totalmente diferente, às vezes, do que está acontecendo
ele
aqui.
Muitas vezes não imagina, se ele não tiver um pouco de conhecimento de radiofonia, que eu estou aqui numa cabine, olhando para uma luzinha vermelha, diante de um microfone, vendo você através de um vidro duplo.
Com um ar-condicionado.
Atrás, né, de outro microfone, e nós dois com headphones na cabeça.
E com as camisas, né? Que camisas estamos vestindo, ouvinte, na sua opinião? Né? Então, ouvinte, cada um vai construir o Elias e o Palomino do seu jeito.
É.
Tá bom. Bom, são 10h42, nós estamos tendo o prazer de conversar ao vivo com o professor Carlos Palombini, professor da Escola de Música da UFMG, que lança amanhã, aqui em Belo Horizonte, um ensaio sobre o rádio e o cinema, às 11 da manhã, no Café com Letras. E você que está ligado conosco, deve participar desse bate-papo também. Vamos liberar o telefone para você fazer perguntas, colocações, é o 3409-5531. É 3409-5531. Professor, no prefácio o senhor nos fala sobre o termo relé. O que é um relé, professor? Como é que é essa história do termo relé?
O relé é exatamente essa mediação. No prefácio eu faço uma espécie de etimologia do termo e mostro que ele sempre teve associado com uma função dupla que causa tanto uma ruptura e ao mesmo tempo uma potencialização. No caso do cinema e do rádio, há sempre uma ruptura espaço-temporal. No caso do som gravado é mais claro. Por exemplo, o que se ouviu em determinado lugar, em determinado momento, vai ser ouvido de novo em outro lugar, em outro momento. E automaticamente vai adquirir novos sentidos.
Sim. Uhum. É interessante que o senhor vai lá no relé, eu não sabia, né? Cães e cavalos descansados, né, para poder trocar.
Isso é a origem do termo correio relé. Começa como um termo de caça. Quando se caçava, havia um grupo de cães que ficavam descansados, preparados para substituírem os cães de caça cansados no momento que esses se tornassem excessivamente cansados.
Isso. Uhum.
Então a caça ocorria de modo mais eficiente através dessa troca de cães. Depois no correio, durante algum tempo, quando o correio era feito por pessoas que transportavam cartas a cavalo, em determinados pontos havia uma muda nova de cavalos
descansados, né?
Esperando o cavalo cansado para substituí-lo de modo que a carta prosseguisse de modo mais rápido. De novo, essa interrupção e essa potencialização da velocidade do transporte. Depois, com a Revolução Industrial, isso passa a ser usado nas fábricas, quando um grupo cansado é substituído por outro grupo. Finalmente, no momento que é o sentido do termo relé atual na engenharia, um relé é uma espécie de interruptor. Isso aparentemente não tem nada a ver, mas esse interruptor ele pode acionar ou fazer parar um circuito de potência maior do que ele. Então ele pode também ser considerado uma espécie de
potencializador. Isso. É. E a arte relé, professor?
A arte relé, então, a ruptura é essa. É, nós estamos sendo ouvidos aqui quase que simultaneamente, mas num lugar diferente. Nós não estamos próximos do ouvinte que tem a sensação de estar junto conosco nos ouvindo, mas o ouvinte pode estar muito, muito longe da gente. E esse ouvinte é uma multidão, pode ser. Uhum. Ele não teria como estar aqui nessa sala conversando conosco, nos ouvindo. No caso da gravação, a mesma coisa. É, não só há essa ruptura de espaço e de tempo, mas há transformações do próprio som. É, uma das mais notáveis é que quando você ouve um som ao vivo, ele vem refletido por todas as paredes, o ambiente onde ele é escutado. Ele vem e chega a nós de todas as direções, enquanto que o som que se ouve no rádio, ele chega de uma ou duas caixas que guardam um pouco dessa informação, podem ou não guardar um pouco dessa informação espacial, a qual vai se somar a informação espacial do lugar onde o som está sendo escutado. Então, há uma transformação do som.